Equipe brasileira disputa prêmio de 5 milhões de dólares em competição para mapear a biodiversidade da Amazônia. Pesquisadores propõem novas abordagens multidisciplinares para tratar a obesidade. Casos de meninos e homens que sofreram violência sexual são subnotificados no Brasil. Ferramenta usa aprendizado de máquina na biologia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o aumento da prevalência de obesidade na população de países da América Latina. Vamos conversar sobre dois estudos que, partindo de visões multidisciplinares, propõem novas abordagens para combater a obesidade e o sobrepeso. Outro destaque do programa é a disputa por um prêmio de 5 milhões de dólares. Uma equipe brasileira é finalista de uma competição cujo desafio é levantar em 24 horas o maior número possível de dados e de amostras de espécies de plantas e animais em um pedaço da floresta amazônica e analisar tudo o que se coletou nas 48 horas seguintes. Nossa entrevista é com o coordenador dessa equipe, ele vai contar como anda a preparação para a competição, que acontecerá em julho no Amazonas. Vamos conversar também sobre casos de violência sexual contra homens e meninos. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 9% das vítimas masculinas denunciam a violência sofrida. E também vamos falar sobre um projeto que busca promover aplicações de técnicas de aprendizado de máquina na área de ciências biológicas e que venceu a primeira edição do prêmio JF Marar de Inteligência Artificial para a graduação. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, @Pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A China lançou no dia 19 de março um satélite para apoiar suas próximas missões à Lua. O satélite Kuechihao 2 vai fazer a ponte de comunicação entre as operações na Terra e as missões chinesas enviadas ao lado oculto da Lua, de onde não é possível transferir dados porque não há uma linha de visão direta com a Terra. O satélite de 1.200 toneladas vai orbitar a Lua e servir de plataforma de transmissão de dados da missão não tripulada Tianlei 6, com lançamento previsto para maio. A missão, com duração de 53 dias, pretende pousar na Lua, coletar até 2 quilos de material lunar utilizando uma pá e uma broca e retornar à Terra com as amostras. O local de pouso escolhido está localizado no lado oculto da Lua, na Bacia de Apolo, uma enorme cratera com aproximadamente 2,5 km de diâmetro. O satélite também será usado na missão Tianlei 7, em 2026, e na Tianlei 8, em 2028. Já foram notificados mais de 60 casos de sarampo nos Estados Unidos neste ano. Isso supera o número de casos de todo o ano de 2023. Quase todas as notificações estão relacionadas a viajantes que transmitiram a doença a pessoas não vacinadas nos Estados Unidos. Em Chicago, um caso de sarampo em um abrigo para migrantes contaminou 13 pessoas e uma equipe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças teve que ir ao local para conter o surto. Na Flórida, 7 alunos de uma escola primária pegaram a doença. O sarampo está entre as doenças mais contagiosas. Cada pessoa infectada pode espalhar o vírus para até outras 18 pessoas. A doença foi eliminada no país no início dos anos 2000, mas a queda nas taxas de vacinação em crianças nos últimos anos, atribuída à pandemia e ao avanço dos movimentos anti-vacina, abre caminho para novos surtos. Foi aberta no dia 21 de março no Centro Maria Antônia da USP a exposição Alfredo Bose entre a crítica e a utopia. A mostra apresenta o acervo do historiador da cultura, crítico literário e professor emérito da USP, autor de livros como A História Concisa da Literatura Brasileira, que morreu em 2021. Estão expostos documentos pessoais, fotos de álbuns de família, cartas trocadas com personalidades, como o crítico Antônio Cândido e o poeta Carlos Drummond de Andrade, manuscritos e textos datilografados com estudos e planejamentos de aulas, além de objetos de seu uso pessoal e profissional como uma máquina de escrever. A exposição tem curadoria de Viviana Bose, professora de literatura e filha de Alfredo Bose, e ficará aberta até o dia 26 de maio. O endereço é Rua Maria Antônia, 294, na Vila Buarque, em São Paulo. O Instituto Serra Pilheira, que é uma instituição privada que apoia a ciência e a divulgação científica, lançou um edital para apoiar projetos de podcast sobre ciência, em que as equipes responsáveis sejam compostas em sua maioria por pessoas negras. O objetivo é ampliar a diversidade no mercado audiovisual. Serão selecionadas até 8 propostas de programas com histórias em que a ciência tem um papel de destaque. Os contemplados receberão treinamento com especialistas da área e até R$55 mil em apoio financeiro para produzir uma temporada de programas. As inscrições ficarão abertas entre 15 de abril e 14 de maio no site do Instituto, que é o serrapilheira.org.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Uma equipe brasileira formada por cerca de 80 pesquisadores vai disputar em julho no Amazonas a etapa final de um prêmio que vai distribuir ao todo 10 milhões de dólares a 6 participantes. O primeiro colocado leva 5 milhões de dólares. O desafio é levantar o maior número de dados sobre as espécies de plantas e de animais em uma porção de 100 hectares da floresta amazônica em um período de apenas 24 horas. Em seguida, as equipes precisam analisar tudo o que coletaram em apenas 48 horas. Para cumprir a missão, as equipes usam drones que coletam amostras no topo de árvores, carrinhos robóticos que percorrem o chão também recolhendo amostras, ou câmeras fotográficas e gravadores de som para registrar a presença de animais. O prêmio XPRIZE Rainforest Florestas Tropicais quer estimular o desenvolvimento de tecnologias que ampliem o conhecimento sobre a biodiversidade. Nós vamos conversar agora com o coordenador do time brasileiro, o biólogo Vinícius Castro Souza. Ele é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom, eu que agradeço, Fabrício, pelo convite.
Professor, antes da gente falar da estratégia da equipe brasileira, eu queria que contasse como funciona essa competição. A ideia é acelerar o mapeamento da biodiversidade da floresta amazônica, é isso?
Na verdade, esse XPRIZE Rainforest, ele é um prêmio internacional que surgiu agora, né? Ele não vai existir sempre, né? Foi uma coisa de ocasionalmente é feita, e que vai premiar aquela equipe do mundo que conseguir mais rapidamente diagnosticar plantas e animais de um trecho de floresta tropical. Poderia ser em qualquer lugar do mundo, né? Mas afinal vai ser aqui no Amazonas, no Brasil.
Professor, qual é a estratégia do time brasileiro na competição? Que tipo de tecnologias vocês estão desenvolvendo para conseguir fazer esse mapeamento rápido de um pedaço da floresta?
Olha, o desafio é bastante grande, né? Porque quando a gente fala em identificar plantas e animais de uma área em 24 horas, já é uma coisa assim, completamente fora da caixinha, né? Uma coisa que não é muito simples de ser feita. Quando você fala, então, que é na floresta amazônica, piora um pouco. E ainda tem um desafio adicional, que é nós não podemos entrar nessa área de 100 hectares para fazer esse levantamento. Ou seja, é tudo com drones, com robôs terrestres, com estratégias que deixem o pesquisador do lado de fora da floresta. Então, ao longo desse tempo que a gente está desenvolvendo as soluções, a gente usou algumas técnicas que já existiam e criou algumas outras. Por exemplo, um drone que é capaz de coletar ramos das árvores numa situação de floresta tropical. Já existe para grandes pinheiros, coisas assim, mas para árvores da floresta tropical a gente não tem. Robôs terrestres que coletam o solo, coletam aquelas folhas que ficam caídas no chão da floresta e que tem muita informação sobre as espécies que estão ali, né? Então, a partir de uma folha de uma árvore que caiu ali, eu consigo, pelo seu DNA, identificar qual que é aquela árvore, né? Então, tudo isso são estratégias que a gente usou para rapidamente coletar esses dados e, o mais rapidamente possível, também identificar essas espécies.
Também se busca registrar sons e imagens. Como isso é feito, professor?
Essa é outra estratégia, né? Então, os drones e esses robôs terrestres também levam gravadores dos sons, né? Então, tem muitos animais, né, que vão emitir som e que a gente pode conseguir identificá-los, né? As aves, os anfíbios, né, os sapinhos, né, as pererecas, né, eles emitem um som que é específico para cada uma das espécies de anfíbio, os morcegos, né? Então, a gente vai usar tudo isso, né, toda essa gravação dentro desse desafio para fazer identificação. A princípio, usando a inteligência artificial, né? Sem que não é o pesquisador ouve o som e identifica, né? A gente vai usar ferramentas de comparação desses sons da forma mais automatizada possível.
Que tipo de ferramenta?
Então, a gente lembrar assim, né? A gente consegue transformar o som em sinais gráficos, né? E se você tiver uma boa comparação entre essas coisas, né? Entre os diversos sinais gráficos, a gente vai acabar conseguindo reconhecer que espécie é aquela. Onde entra a inteligência artificial aí? Cada vez que a gente está entrando com um novo som, nunca exatamente igual ao anterior, você está alimentando isso e está aperfeiçoando essa máquina para fazer esse reconhecimento cada vez melhor.
Professor, os drones, além de coletarem dados, também cortam pedaços de árvore, é isso?
É, uma das dificuldades que a gente sempre teve para estudar as florestas tropicais, por exemplo, a floresta amazônica, é eu conseguir um ramo da árvore, né? Um raminho com folhas e flores e frutos, numa árvore de 40 ou 50 metros de altura, né? Para quem olha isso a princípio, parece simples. Não, é muito complicado, né? Porque eu não consigo, por exemplo, erguer uma vara 40, 50 metros para cortar um pedacinho. Então, a gente normalmente usa escaladores. Uma pessoa, em pleno século XXI, né? Uma pessoa sobe da árvore e lá do alto da árvore faz essa coleta. E a gente está desenvolvendo uma coisa para facilitar isso, né? Esse drone, ele tem uma forma de coletar esse ramo e trazer esse ramo até a mão do pesquisador para fazer identificação. Só para você ter uma ideia, né? A gente consegue, com o escalador, a gente consegue 8 a 10 espécies num dia de trabalho, porque é muito cansativo, é trabalhoso, tem que achar planta, a pessoa precisa subir, precisa descer, né? Com o drone, a gente fez alguns testes na semifinal, e em poucos minutos a gente coletou ramo de 3 árvores diferentes, né? Então, é algo que tem um potencial muito grande para a gente melhorar muito ainda, mas deve ser o futuro das coletas de amostras na Amazônia.
Professor, e o que é mais complicado nessa competição? Coletar amostras em 100 hectares de floresta em 24 horas ou analisar tudo que se coletou em 48 horas? O que é mais aflitivo?
Boa pergunta, porque assim, as duas coisas são muito complicadas, porque a gente depende muito das bases de dados para a gente identificar isso, né? Então, vamos dizer assim, gravar os sons é fácil. Agora, com o que eu vou comparar esses sons que a gente gravou, né? E quanto tempo que a gente demora para isso? Então, é complexo, é meio exaustivo, é quase uma gincana, né? A gente tem 24 horas para coletar tudo, 48 horas para fazer as identificações, o relatório, é bem exaustivo e as duas partes são igualmente complicadas. A gente está se preparando para isso, até psicologicamente, né? Porque ninguém vai querer dormir muito nesse período, né? Então, mas a gente tem uma equipe sensacional, com grandes pesquisadores nas diversas áreas, e acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de mostrar para o mundo, né, a capacidade que a pesquisa brasileira tem, quando bem incentivada, quando bem organizada, integrada. Então, é para isso que a gente tem trabalhado bastante. Não tem só brasileiros na nossa equipe, mas a grande maioria reside aqui, trabalha aqui. Então,
são mais de 80 pesquisadores na equipe brasileira. De que especialidades eles são?
Então, das mais diferentes especialidades, né? Então, a gente tem biólogos, né? Que todo mundo já deve imaginar de cara, né? Que vai identificar plantas e animais. Mas a gente tem também uma participação grande de engenheiros, né? Para desenvolver esses robôs, esses drones com esses equipamentos. Temos também várias pessoas que trabalham mais com a parte socioambiental dessas informações que a gente vai trazer, porque não basta só dizer, olha, está aqui a lista de espécies de árvores que tem na área. E daí, né? O que essas espécies representam? São espécies úteis? São espécies que têm algum potencial para para a sustentação das, para que sejam, para que famílias da região consigam se manter com a exploração racional dessa espécie. Então, tudo isso está envolvido nesse prêmio também. O principal é, a gente quer buscar dados rápidos, assim, a gente não demore 3 anos para fazer um levantamento, mas que também a gente mostre a importância, né, com esses dados da manutenção da floresta em pé, né? A gente não precisa derrubar a floresta tropical para que ela se transforme em recursos financeiros para manter as populações locais. Até porque isso só vai ser uma vez, né? A gente só tira a floresta uma vez. E mesmo em projetos de manejo, né, que eu tiro só uma parte das árvores, isso a gente ainda sabe muito pouco, né? Isso também é uma coisa que a longo prazo talvez não se mantenha como muitas pessoas pensam. E, por outro lado, eu vou citar só 2 espécies amazônicas para a gente ter ideia assim, do imenso potencial que eu tenho dentro de uma floresta como essa, sem que eu tenha que derrubar nada. Vou falar só 2. A castanha do Pará, né? Então, olha quantas famílias são sustentadas pela coleta da castanha do Pará, olha o quanto movimenta a economia no mundo inteiro, né? Por causa de uma única espécie amazônica. E uma segunda, que a gente pode até falar, mas agora é cultivado, não depende tanto da floresta, mas que é lá da floresta amazônica, é a seringueira. Então, estamos falando de uma única espécie que revolucionou a humanidade, né? E uma espécie amazônica, né? Uma espécie que é nativa dali. Isso porque a gente estudou pouco a floresta amazônica até agora. Imagina quantas outras castanhas do Pará, quantas outras borrachas, né, a gente tem ali nessa floresta e que a gente não está usando, né? A gente está usando a madeira, né? A gente está tirando e usando para fins que espécies que talvez poderiam gerar coisas muito mais duradouras. Né?
Professor, qual deve ser o impacto dessa competição no modo de coletar e analisar dados da biodiversidade? Como essa tarefa vai ser feita daqui a 5 ou 10 anos, depois do desenvolvimento dessas tecnologias?
Eu tenho uma leitura desse prêmio que é a seguinte. Para mim, esse prêmio é uma resposta da sociedade, porque quem organizou isso não são biólogos ou pessoal da universidade, é uma instituição internacional que resolveu premiar uma equipe que consiga rapidamente fazer esse levantamento. E para mim, isso é uma resposta a uma frase que a gente, como ambientalista, como botânico, como biólogo, fala muito, que é: a capacidade que a gente tem de estudar as florestas tropicais não consegue acompanhar a velocidade de destruição das florestas tropicais. Elas estão sendo destruídas mais rápido do que a gente consegue conhecê-las, minimamente, né? Sequer as espécies. E acho que a sociedade, então, nos respondeu, a sociedade não científica nos respondeu dizendo: ok, como que a gente pode acelerar o processo de levantamento, então, dessa biodiversidade? Né? Então, eles estão nos estimulando, através de um prêmio, a quebrar a cabeça e conseguir fazer esses levantamentos de forma mais rápida. E isso deve acontecer já logo a seguir do prêmio, né? A gente já tem soluções começando a ser empregadas para levantamento mais rápido de áreas florestais.
Professor, e como está a preparação para o evento? Vocês estão fazendo testes em campo? Vocês conhecem as outras equipes?
Olha, a gente está... Eu, como coordenador da equipe, eu estou praticamente full-time pensando todos os dias, todo o meu tempo está sendo dedicado a gente organizar isso, conversando com os vários grupos dentro do nosso time e tudo mais. Então, a gente tem se preparado, tem feito testes. A gente, há mais ou menos uma semana ou duas, a gente retornou da Amazônia, onde nós fizemos uma atividade principalmente de ambientação, porque muitas dos nossos participantes, né, muitas das pessoas do nosso time nunca trabalhou na situação da floresta amazônica. Então, a gente fez esse trabalho assim, imerso na floresta. Então, dormimos em rede, no meio da floresta, dentro da situação que normalmente a gente trabalha, né, quando faz um levantamento desse tipo. Então, testamos lá os drones, os robôs, as soluções de sensoramento remoto, de bioacústica, né, que é essa parte de gravar o som dos animais. Tudo isso a gente fez nesses dias de campo. E aqui também na nossa região a gente está o tempo todo testando e trabalhando em relação a isso. Das outras equipes a gente sabe relativamente pouco, né, porque como é uma competição, ninguém abre demais, nem a gente, né, cada detalhezinho do que está sendo feito. Mas eu vou dizer para você, assim, uma autoavaliação que a gente tem feito, a gente está muito bem. Acho que a gente tem uma chance bastante grande de ganhar esse prêmio, né, de conseguir tá à frente das outras equipes. A gente fica quebrando a cabeça pensando qual solução que a gente já não está empregando, porque se tiver, a gente vai tentar fazer também para levantar as plantas e os animais. E a gente tem uma integração muito boa das várias áreas dentro disso, da engenharia com a biologia e tudo mais. Então, acho que a gente tem boas chances. E tem um detalhe importante. 6 equipes... Bom, o prêmio começou com centenas de equipes inscritas nele, do mundo inteiro. No Brasil, tinham dezenas de equipes incluídas, várias outras da América Latina, da Europa, nem se fala, da Ásia, né? Japão, China, vários lugares. Dessas equipes todas, foi para a semifinal já um número bem reduzido, foi tendo uma peneira, né? Foi selecionando as equipes, e para a semifinal foram classificadas 15 equipes, entre elas a nossa, e uma outra equipe brasileira também. Para a final ficaram só 6 equipes, e nós somos uma delas. As outras 5 equipes são 3 dos Estados Unidos e 2 da Europa. Ou seja, nós somos a única equipe que mora dentro de uma área de floresta tropical, né? Então, a gente é a única equipe abaixo da linha do Equador, a única equipe em que a vegetação do país é uma floresta tropical. Então, isso nos dá uma certa vantagem, né? Assim, no sentido que não é grande novidade entrar numa floresta tropical para a gente, mas nos dá também uma grande responsabilidade, né? Vamos decidir essa final em casa, temos que fazer bonito, temos que tentar fazer o possível para ganhar.
Nós conversamos com o biólogo Vinícius Castro Souza, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Para saber mais sobre a preparação do time brasileiro para a final do XPRIZE Rainforest Florestas Tropicais, leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Para aqueles que se quiserem saber um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, se me permite comentar, é só procurar no site da fundação que tem administrado os recursos da gente, que é a FEALC, que é ligada à ESALC, e procura ali por Brazilian Team. Vai ter umas fotos, vai ter um pouco mais de informações, vai ensinar para outros lugares. Então, todo mundo pode ajudar muito, torcendo muito, né, pelo time. Vai ser muito bacana a gente ter essa grande vitória para a ciência brasileira, e está muito pertinho, né? Julho já está aí, daqui a pouco a gente já tem as notícias.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
As taxas de sobrepeso vêm crescendo em todo o mundo, com destaque para a América Latina. De acordo com dados de pesquisas nacionais, uma grande proporção da população latino-americana tem sobrepeso ou obesidade. São 75% dos adultos no México, 74% no Chile, 68% na Argentina, 57% na Colômbia e 55% no Brasil. Um artigo publicado em março na revista Nature Metabolism afirma que o aumento acentuado de taxas de obesidade em países latino-americanos é o resultado de interações entre múltiplos fatores. No trabalho, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, da Universidade de São Paulo e da Universidade Nacional Autônoma do México destacam 8 fatores determinantes que se interrelacionam e resultam no aumento da prevalência de obesidade. São eles o ambiente físico, a exposição a alimentos, interesses econômicos e políticos, iniquidade social, a limitação do acesso ao conhecimento científico, a cultura, a genética e o comportamento dos indivíduos no contexto em que eles vivem. A equipe propõe que a construção de políticas públicas para deter o crescimento da obesidade na América Latina envolva abordagens multidisciplinares e considere esses 8 fatores determinantes. Nós vamos conversar agora com um dos autores desse trabalho, o biólogo molecular Marcelo Mori, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Ele faz parte do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é um centro de pesquisa, inovação e difusão financiado pela FAPESP, com sede na Unicamp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
Obrigado, Fabrício. É sempre um prazer participar do programa.
Professor, eu queria começar falando desses 8 fatores determinantes que vocês apontaram no estudo. Como vocês chegaram a eles e por que eles explicam o crescimento da obesidade?
Bom, eu sou um pesquisador na área básica, fundamental, que vem estudando obesidade já há muito tempo, desde a minha iniciação científica. Algumas questões vêm me provocando no sentido de tentar entender as causas e os fenômenos que determinam a obesidade de uma forma um pouco mais holística. Bom, eu venho estudando mecanismos moleculares, formas de tratar a obesidade de maneira farmacológica, dietética, etc. Mas o que fica claro, considerando o nosso contexto, é que as causas da obesidade vão muito mais além do que simplesmente a vontade do indivíduo de controlar, de alguma forma modificar o seu estilo de vida. E isso nos motivou a fazer uma análise mais sistemática de vários determinantes da obesidade. E nesse sentido, a gente encontrou vários desses determinantes como determinantes sistêmicos, determinantes contextuais, que independem diretamente do indivíduo, mas que são causados por um contexto, né? Um sistema, uma condição ambiental que impõe ao indivíduo um ambiente mais obesogênico.
O senhor poderia dar um exemplo disso em um desses fatores determinantes?
Sim, eu acho que uma das questões, um dos determinantes que a gente discute bastante é a desigualdade social, né, socioeconômica. Isso fica claro se a gente olhar para os dados epidemiológicos, fica claro que o risco de desenvolvimento de obesidade e comorbidades na população que é menos favorecida do ponto de vista socioeconômico é maior. E isso independe da vontade do indivíduo. Indivíduo num status socioeconômico menos favorecido, ele acaba, inevitavelmente, sendo exposto a uma alimentação menos saudável, tendo uma dificuldade em manter práticas de atividade física regulares, e isso acaba levando o indivíduo a ficar exposto a um ambiente mais obesogênico.
Professor, é fácil entender como alguns desses fatores podem ser determinantes para a obesidade, como a influência do ambiente físico, a exposição a certos tipos de alimentos, a limitação do acesso ao conhecimento científico. Com outros fatores, isso parece mais complexo. Como os interesses econômicos e políticos podem influenciar?
Bom, a partir do momento que a indústria alimentícia lucra com a venda de alimentos ultraprocessados, altamente palatáveis, hipercalóricos, é óbvio que a venda desses alimentos acaba sendo um fator importante, né? O interesse econômico dessas indústrias acaba sendo um fator importante nessa nossa luta contra o aumento dos índices de obesidade. Então, é nítido que para a gente conseguir mitigar esse aumento da obesidade na nossa população, em particular na América Latina, que é o foco desse estudo, dessa revisão que a gente escreveu, é muito importante que a gente considere os interesses econômicos e as influências políticas, né? Os interesses políticos que essas empresas podem ter. Esses interesses econômicos, eles precisam ser contrabalanceados com decisões políticas que considerem esses interesses, mas também considerem, mais importantemente até, os interesses da sociedade.
Outro fator determinante é o que vocês chamam de comportamento contextual. Do que se trata, professor?
Bom, o comportamento contextual justamente é o comportamento do indivíduo influenciado pelo contexto, né? As escolhas alimentares, a prática de atividade física, o que a gente considera como uma mudança no estilo de vida, é que para a gente, e também para vários pesquisadores nessa área, não é algo que depende exclusivamente da vontade do indivíduo, depende do contexto onde ele está inserido. Então, por exemplo, uma criança que frequenta uma escola que apresenta ali, entre as possibilidades de alimentação, vários alimentos ultraprocessados, fast food, isso acaba impondo àquela criança um contexto onde a escolha dela fica prejudicada, a escolha por um alimento mais saudável. Então, é isso que a gente colocou como comportamento contextual, onde o comportamento é influenciado pelo contexto.
Professor, é possível criar estratégias ou políticas públicas contra a obesidade que considerem ao mesmo tempo todos esses fatores determinantes?
Esse é um dos objetivos também da revisão. A gente colocar o problema de uma forma mais complexa, como ele é, tentar alertar diferentes agentes, né, que poderiam modificar essa tendência, para que atuem em conjunto, para que a gente consiga propor soluções eficientes que, de fato, vão diminuir essa tendência de aumento da obesidade. Para isso, a gente precisa de uma iniciativa multidisciplinar, e não só envolvendo cientistas. Cientistas são muito importantes, médicos são muito importantes, profissionais de saúde em geral, mas a gente precisa também da opinião pública, a gente precisa de investimento, a gente precisa de políticas públicas, e para isso a gente precisa entender que o problema vai muito além de tratar o indivíduo com obesidade, né? A gente precisa incentivar práticas de estilo de vida saudável, mas não só estimular, mas favorecer aquele indivíduo a ter acesso a uma alimentação saudável, ter acesso a um espaço ou até tempo para conseguir realizar uma atividade física que o ajude a manter o seu peso corporal num peso saudável.
Nós conversamos com Marcelo Mori, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais, leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício, é um prazer.
Uma outra abordagem multidisciplinar para tratar a obesidade foi alvo de uma pesquisa feita pelo Grupo de Estudos da Obesidade da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Um ano de tratamento envolvendo aconselhamento clínico, nutricional, psicológico e exercícios físicos fez com que um grupo de 22 adolescentes com obesidade perdesse peso e reduzisse indicadores de inflamação e de risco de diabetes e doenças cardiovasculares nos seus exames. Os resultados dessa pesquisa foram publicados na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health. Nós vamos conversar agora com a nutricionista Débora Maschio, pesquisadora do Grupo de Estudos da Obesidade da Unifesp. Esse trabalho é fruto de sua tese de doutorado. Olá, Débora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Olá a todos os ouvintes. Eu quem agradeço aí a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre esse tema aí.
Débora, eu queria que você explicasse como é essa abordagem multidisciplinar contra a obesidade que vocês adotaram, com vários tipos de profissionais atendendo esses adolescentes. Por que utilizar essa abordagem integrada para o problema da obesidade?
Bom, nós precisamos considerar que a obesidade, ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela ocorre, se desenvolve pela interação de múltiplos fatores, que incluem estilo de vida, principalmente, né, como alimentação inadequada, o sedentarismo, uma exposição prolongada a telas, né, a telas incluindo televisão, celular, né, tablets, etc. Aspectos emocionais alterados, como uma ansiedade, uma depressão. Então, para que a gente possa, né, alcançar todos estes fatores, é importante, então, a intervenção de uma equipe interdisciplinar, ou seja, de vários profissionais da saúde, para tratar aí os fatores determinantes, as causas dessa doença.
Débora, que especialistas acompanharam os 22 adolescentes?
Esse modelo, né, de tratamento interdisciplinar, ele foi composto por 4 especialidades que incluíram nutricionistas, né, equipe de nutrição, educadores físicos, psicólogos e médicos. Então foram essas 4 áreas aí de atuação.
Quem eram esses adolescentes? Que grau de obesidade eles tinham? Como eles foram selecionados para o estudo?
Sim, eram adolescentes com índice de massa corporal, que é um índice antropométrico que nós utilizamos para identificar obesidade, né? Acima do percentil 95, de 14 a 19 anos e que eram pós-púberes, ou seja, aqueles que já tinham aí alcançado a maturação sexual, né? Que aí a gente sabe que previamente a isso nós temos muitas alterações hormonais.
E o que aconteceu com eles?
Então, esses adolescentes, né, foram participantes desse projeto durante um ano, né, durante ao longo do ano inteiro, tá? E eles frequentavam a universidade uma vez por semana, durante aí 120 minutos ou 2 horas por semana, tá? E quando eles frequentavam a universidade, eles recebiam orientações para mudanças no estilo de vida, tá? Então, nós tínhamos aí 60 minutos, 1 hora, semanalmente com a equipe de nutrição, nutricionistas, para abordagem de temas referentes à alimentação saudável, aspectos da alimentação aí que contribuem para o tratamento da obesidade. E tinham mais 60 minutos ou com a psicologia, com a equipe de psicologia para tratar aspectos emocionais, que também são determinantes do comportamento alimentar. E, quinzenalmente, 60 minutos com a equipe de educação física para receberem orientações da importância da prática e do aumento do nível de atividade física, da importância de se praticar exercício físico sistematicamente, 3 vezes por semana, ou alcançando aí a recomendação de pelo menos 150 minutos por semana. E mensalmente, esses adolescentes também passavam em consulta médica com o médico endocrinologista da equipe para acompanhamento aí dos parâmetros de saúde, os parâmetros clínicos.
E o que se observou?
De resultado, nós observamos aí resultados muito significativos para a saúde, para a qualidade de vida desses adolescentes. Então, nós tivemos aí redução significativa de peso, de IMC, que é o índice que faz o rastreio da obesidade, o diagnóstico da obesidade. Tivemos redução de gordura visceral e circunferência da cintura, que são aí medidas que indicam essa adiposidade na região abdominal e que é o tipo de gordura visceral que é a mais deletéria para a saúde, que está relacionada às alterações metabólicas. Observamos também redução ou melhora do perfil lipídico, redução de colesterol total, de LDL e de triglicérides. Também redução significativa do metabolismo glicêmico, onde observamos redução da glicemia de jejum e índice de resistência insulínica, que é o HOMA-IR, que é um marcador, um indicador de resistência à ação da insulina. Reduzimos as concentrações de insulina também, né, pensando que é muito comum a obesidade cursar com um quadro de hiperinsulinemia. Além disso, nós também verificamos redução de um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio envolvido na regulação do balanço energético que está envolvida na saciedade. Só que em situações de obesidade, essa leptina ela está em concentrações extremamente elevadas, que a gente chama de hiperleptinemia. E com o tratamento de 1 ano nesse modelo, nós conseguimos reduzir a hiperleptinemia, que é esse excesso de leptina, que acaba prejudicando a sua ação fisiológica no organismo. Então, a gente conseguiu reduzir, e isso é um indicador de regulação do mecanismo de fome e saciedade também nos adolescentes e nas pessoas de maneira geral. E ainda também tivemos redução de 2 marcadores de risco cardiovascular, né, de aterosclerose e de trombose, que é o PAI-1 e o ICAM, que são marcadores bioquímicos de formação de placas de gordura na parede das artérias ou da formação de trombos, que são aí relacionados à doença cardiovascular.
Débora, essa estratégia é menos intensiva em relação ao tempo e à dedicação dos adolescentes em relação a uma outra que vocês haviam testado anteriormente. O que mudou de uma estratégia para outra? Se perdeu algo com essa simplificação?
Bom, o grupo de estudos da obesidade, né, que é coordenado pela professora doutora Ana Damaso, né, que é a grande idealizadora de todo esse projeto, testou por muitos anos um modelo intensivo de tratamento no qual os adolescentes frequentavam a universidade, né, para participar desse tratamento de obesidade durante um ano, só que por 3 vezes na semana. Então, eles frequentavam 3 vezes na semana, 2 horas por dia. Cada dia que eles iam, 2 horas por dia. Isso requer, né, maior disponibilidade do adolescente de locomoção, disponibilidade também aí de gastos com relação ao transporte, que é uma coisa que também pesa bastante, né, na frequência desses adolescentes até a universidade. Então, ao longo desse período, né, de tratamento, desse modelo intensivo, eles frequentavam 3 vezes por semana, faziam aí o exercício físico na universidade, 1 hora de exercício físico, sendo 30 minutos de exercício resistido, que é a musculação, e 30 minutos de exercício aeróbio, que é uma esteira ou uma bicicleta, e nos outros 60 minutos eles tinham as ações educativas aí de nutrição ou de psicologia, ou de fisioterapia relacionada aí a mudanças de estilo de vida e postura, tá? Pensando aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, Fabrício, nós temos também resultados similares, tá? Então, os resultados desse modelo menos intensivo, que foi testado mais recentemente, ele apresenta resultados promissores tão bons quanto o modelo intensivo que foi aí testado ao longo de vários anos aí na Unifesp.
Nós conversamos com Débora Maschio, pesquisadora do Grupo de Estudos da Obesidade da Unifesp. Para saber mais sobre essa estratégia de tratamento para adolescentes com obesidade, leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Débora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu quem agradeço. Obrigada, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No Brasil, 9.400.000 pessoas sofreram violência sexual alguma vez na vida. Entre essas vítimas, 1.800.000 foram meninos e homens, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dados do Ministério da Saúde indicam que, na adolescência, 46% das meninas vítimas dessas agressões chegam a denunciar os casos, enquanto apenas 9% dos meninos denunciam. Nós vamos conversar agora sobre a violência sexual contra homens com um pesquisador que já fez vários estudos sobre esse tema, o psicólogo Denis Gonçalves Ferreira. Ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde da População LGBT da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele também é professor do Centro Universitário Várzea Grande, no Mato Grosso. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
Professor, queria começar falando sobre a sua pesquisa de doutorado. É uma revisão de escopo dos estudos sobre violência sexual contra meninos e homens realizados no Brasil de 2015 a 2021. Quais são os principais resultados dessa pesquisa?
Essa pesquisa foi muito interessante ter feito, porque a gente esperava encontrar uma quantidade enorme de informações, mesmo sabendo que a violência contra homens é subnotificada. E por mais que a gente não tenha encontrado uma quantidade enorme de informações, a quantidade de informações que a gente encontrou foi super importante para a gente conseguir pensar a prevalência de violência sexual contra homens no Brasil, a subnotificação e fatores associados. Então, a gente, na hora que fez as buscas nas bases de dados, a gente encontrou mais de 1.000 trabalhos, mas na hora que a gente delimitou que só seriam trabalhos com homens brasileiros, então pensando na feito, enfim, publicado em inglês ou português ou espanhol, mas só com homens brasileiros, a gente caiu para 53 trabalhos. E aí, desses 53 trabalhos, apenas a minoria eram trabalhos exclusivamente com homens. Então, isso a gente conseguiu perceber que tem sido pouco pesquisado violência sexual exclusivamente com homens. Então, quando ela é pesquisada basicamente quando pesquisa violência sexual do modo geral, que inclui meninos e meninas. Então, é através dessas informações que a gente conseguiu extrair os dados. Mas já dá para dizer que a gente conseguiu perceber que poucas pesquisas estão sendo feitas no Brasil exclusivamente com homens.
Se imagina por que isso acontece?
Historicamente, a mulher tem sido colocada nesse lugar de vulnerabilidade, né, vítima de uma série de violações, enfim, tem conseguido conquistar direitos históricos muito recentemente e falta ainda conquistar outros vários direitos, e o homem está sempre nesse lugar de poder e de dominância. Então, no imaginário social, não se acredita ou não se imagina que os homens também podem ser vítimas de violência. E comparativamente, as mulheres, obviamente, são muito mais vítimas de violência ao longo de toda a história. Então, os pesquisadores e a mídia e a organização social toda foi trabalhar com quem sofre mais, obviamente. Só que a gente tem se dado conta de que os homens também sofrem. Então, não sei se dá para dizer que há uma negligência nos estudos contra os homens, mas é importante reconhecer que todos os nossos esforços nos últimos 30, 40, 50 anos foram dedicados às mulheres, com toda a razão, com todo sentido, mas os homens também estão sendo vítimas, principalmente na infância e na adolescência, e aí os estudos com eles estão sendo negligenciados.
Professor, quais são as características dos homens que sofrem violência sexual? Já tivemos algumas pistas, mas qual é esse perfil exatamente?
Então, a revisão de escopo ajudou a gente a perceber que qualquer homem pode ser vítima de violência, né? E aí em qualquer fase da vida também, na infância, na adolescência, e inclusive na idade adulta, né? Tem estudos que falam também sobre homens ser vítimas na idade adulta, e outros estudos que nós fizemos, a gente encontrou uma prevalência de 2% de violência sexual na idade adulta, chega também a 4%, exclusivamente na idade adulta. Mas na nossa revisão de escopo, foi muito possível perceber que, embora todos os homens podem ser vítimas, os homens homossexuais e bissexuais têm mais chances de terem um histórico de violência sexual. Homens com disfunções sexuais, né, que tratam de ejaculação precoce, dor pélvica crônica e disfunção erétil, e homens usuários de álcool e outras drogas têm maior histórico de violência sexual. Então, se a gente tivesse que pensar em políticas públicas para prevenir violência sexual, os homens, com essas características, né, têm um histórico maior de serem vítimas de violência sexual.
Professor, como foi definido o conceito de violência sexual nesses estudos? Necessariamente precisa ter uma agressão?
A violência sexual, em tese, ela se caracteriza por uma interação sexual não desejada, e essa interação sexual não desejada e sem consentimento pode partir desde vocabulário inadequado, né, conversas inadequadas, sem toque absolutamente nenhum, até atos mais agressivos como sexo com penetração, né? É complicado falar sexo, mas enfim, atos penetrativos, porque o sexo dá essa noção de consentimento e a violência sexual não tem esse consentimento. Nos estudos que a gente encontrou, a gente pegou das abordagens mais amplas, das mais restritivas, para fazer, de fato, um rastreio. E aí é comum que os estudos indiquem para a gente, e os participantes dos estudos, as violências que não têm atos penetrativos, ou seja, toques, carícias, beijo forçado, masturbação, exposição à pornografia, essas violências são muito mais prevalentes do que as violências com atos penetrativos. Mas aí nos nossos estudos a gente rastreou todas as formas, desde as conversas sexuais até os atos penetrativos.
E qual é o perfil dos agressores?
Interessante, né? Porque isso repete no padrão das meninas e das mulheres, né? Os agressores são mais de 80% pessoas conhecidas das vítimas. Geralmente familiares, ou vizinhos, ou tio, pessoas muito próximas da vítima. E a violência costuma acontecer também nessa mesma proporção, 80%, ou seja, mais de 50%, na casa da vítima ou na casa do agressor. Então, só por aí a gente quebra um pouco do mito de que o agressor sexual é uma pessoa doentia, improdutiva, que está num beco à noite esperando a vítima para poder executar um ato de violência sexual. Na verdade, o que os dados indicam, tanto com mulheres quanto com homens, é que os agressores sexuais são pessoas amadas, queridas, produtivas e que estão no seio familiar das famílias, assim, que pertencem às famílias e que, ao mesmo tempo que são pais carinhosos, são pais agressores, tios carinhosos, tios agressores e também mulheres, né? Há mulheres que também são agressoras sexuais de meninos. Então, são geralmente pessoas conhecidas as vítimas.
Professora, a reportagem da revista Pesquisa FAPESP mostra que a violência contra meninos tende a ser mais duradoura e a começar mais cedo do que a violência contra as meninas. Por que isso acontece? É a dificuldade que eles têm de denunciar?
Exato, essa é a principal razão. Um estudo realizado em Brasília com prontuários de casos de notificados, eles conseguiram identificar que os meninos sofriam violências mais duradouras, por mais tempo a violência, e às vezes violências mais graves. E aí a hipótese que as pesquisadoras levantam é de que o fato dos meninos não falarem da violência que eles estão sofrendo dá ao agressor uma noção, uma sensação de autorização de continuar cometendo o crime, porque ele tem a dimensão de que não será denunciado e descoberto. Então, com essa sensação de impunidade, ele comete crimes mais duradouros e mais graves. Então, atos com dilaceração anal, mas isso durante muitos anos, atos não penetrativos, aí entre os atos penetrativos, e aí depois atos mais graves do que no caso das meninas. E a nossa explicação é porque os meninos não falam e aí os agressores se sentem autorizados por conta da impunidade de que podem continuar cometendo atos de violência que não serão responsabilizados por isso.
Professor, tem uma outra pesquisa sua em que 1.200 homens informaram em um questionário online sobre casos de agressões sexuais que eles eventualmente sofreram. O que foi levantado nesse trabalho?
Essa pesquisa a gente fez em parceria, né, com o Centro Universitário Pedro Aula e a organização que eu sou presidente, a Memórias Masculinas, talvez a gente fale um pouco mais para frente dela. Nós queríamos fazer uma pesquisa nacional que, enfim, reunisse homens de todas as orientações sexuais em todas as regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, porque na pesquisa do meu doutorado a gente incluiu também homens de todas as regiões, numa pesquisa com um banco de dados do Ministério da Saúde, mas eram homens que faziam sexo com homens, então tinha um recorte muito específico. Então a gente queria conduzir um estudo com todos os homens, e aí super interessante de perceber nesse estudo, de que homens heterossexuais e bissexuais nessa amostra geral, então a maioria dos participantes eram heterossexuais, mas os homens homossexuais e bissexuais tiveram uma chance maior de ter um histórico de violência sexual. E outro dado que nós encontramos também é que homens divorciados ou separados também têm mais chances de ter um histórico de violência sexual. E aí a gente aventou como possibilidade explicativa o fato da violência sexual na infância e na adolescência prejudicar tanto a construção daquele indivíduo, da sua subjetividade, enfim, da sua autonomia, que isso afetaria as relações interpessoais dele, provocando, inclusive, um divórcio lá no futuro. Obviamente que não é uma relação causal, mas é uma explicação possível, porque homens, na nossa amostra, homens divorciados ou separados, tinham mais chance de ter um histórico de violência sexual. A gente imagina o quanto essa violência na infância pode prejudicar e comprometer as relações interpessoais das vítimas já na idade adulta.
Queria também falar sobre o seu trabalho mais recente, que ainda não foi publicado, que analisou dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Que dados são esses? O que vocês vão mostrar nesse estudo?
Esse estudo, meu olhinho está brilhando com ele, porque ele está sendo escrito, o trabalho vai ser publicado, submetido muito em breve. A gente analisou os dados do Sistema de Notificação do Ministério da Saúde. Então, todo caso de violência sexual que chega a uma unidade de saúde, a partir de 2011, é compulsória. O profissional de saúde tem que fazer essa notificação. E na segurança pública, os casos devem chegar nas delegacias e nas delegacias se registra um boletim de ocorrência. Nós reunimos numa pesquisa essas duas informações, tanto as notificações quanto as denúncias nas delegacias. O que nós percebemos é a taxa de notificação e de denúncia por 100 mil habitantes na saúde tem aumentado ao longo dos anos as notificações. Não dá para dizer com nenhuma segurança que os casos estão aumentando, mas as notificações estão aumentando, com uma queda abrupta no ano de 2019 para 2020, e isso a gente atribui à pandemia do Covid-19. Por outro lado, os dados da segurança pública tinham taxas muito altas em 2017, quando os dados começam a ser estratificados por sexo, então dá para ver homens e mulheres, né, fazer essa análise. Eles tinham dados muito altos e anualmente eles vêm caindo as denúncias de violência sexual contra homens. Então, na nossa análise, na saúde, há um aumento de notificações e na segurança pública há uma diminuição de denúncias. E tem uma coisa bastante interessante que é no ano de 2020 para 2021, que ainda nós estávamos no isolamento social, enfim, na pandemia, há uma queda no número de municípios que notificaram. Portanto, nós tínhamos, eu não vou lembrar de cabeça, mas nós tínhamos, sei lá, 500 municípios notificantes em 2020. Em 2021, esse número caiu, mas as notificações aumentaram. Então, a nossa hipótese nesse período de tempo, 2020 e 2021, é de que, de fato, os casos aumentaram, não só as notificações, de que os casos aumentaram porque o número de municípios continuou o mesmo. Então, essa é a nossa análise preliminar sobre esses dados, mas que vai ser publicada logo, logo.
Professor, e por que haveria redução nas notificações de segurança pública e aumento nas notificações de saúde?
A gente está com essa incógnita na cabeça, a gente não sabe descrever, mas a gente imagina que é muito mais difícil, talvez você, as pessoas que vão ouvir concordem, é muito mais difícil alguém chegar numa delegacia para fazer uma denúncia, porque a delegacia é um espaço frio, as pessoas não são acolhedoras como no serviço de saúde, que tem todo acolhimento, atendimento humanizado, e porque as maiores violências não são com atos que deixam marcas. Então, as pessoas chegarem na delegacia para falar alguém me beijou forçado, alguém passou a mão em mim forçado, para ela provar isso judicialmente, é um processo absolutamente demorado e que provavelmente o agressor vai ficar impune. E na saúde tem uma conversa, tem uma anamnese, então o rastreio de violência na saúde pode ser mais efetivo do que necessariamente a disponibilidade, a vontade, a coragem da vítima de chegar a um serviço de segurança pública. Essa é a nossa hipótese, mas enfim, é só uma hipótese explicativa.
Professor, o senhor criou o Memórias Masculinas, que é um portal de acolhimento para homens vítimas de abuso sexual. Como acolher os homens vítimas da violência sexual?
É interessante falar das memórias masculinas, porque também no doutorado me dando conta, como psicólogo e como pesquisador, que no Brasil não havia nenhum serviço especializado em homens vítimas de violência, eu, junto com um grupo de amigos e pesquisadores e pessoas que trabalhavam com prevenção de violência sexual, criamos as memórias masculinas, começamos a atender em janeiro de 2021, e aí, a partir de lá, nós temos feito atendimento. O atendimento para memórias masculinas é em plantão psicológico, então nós só atendemos homens adultos. Então, imagina que algum homem adulto veja uma reportagem, veja um filme ou leia um livro e lembre da violência que ele sofreu e possa entrar em crise com essa situação. Ele pode imediatamente entrar no site de Memórias Masculinas, preencher um cadastro simples. Esse cadastro a gente conecta com psicólogos voluntários e a partir disso a gente marca uma consulta de plantão psicológico. Plantão psicológico é uma consulta que pode demorar de 30 minutos até 3 horas e que tem uma objetividade de dar conta daquela situação pontual, não da vida toda e tal. Então, os atendimentos acontecem, enfim, semanalmente, de segunda a sexta-feira, por meio de psicólogos voluntários. Então, a gente tem feito isso, né? Nós ainda somos a única organização especializada em atender homens vítimas de violência. Então, qualquer homem que queira ajuda, é só entrar no site memoriasmasculinas.org.
Nós conversamos com o psicólogo Denis Gonçalves Ferreira, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde da População LGBT da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele também é professor do Centro Universitário Várzea Grande, no Mato Grosso. Para saber mais sobre os estudos que buscam compreender a violência sexual contra os homens, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço demais a possibilidade de falar sobre esse assunto com vocês e espero que as pessoas possam ficar mais curiosas a partir dessa entrevista e começarem a pesquisar e se engajarem no assunto. Muito obrigado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um projeto que busca ampliar as aplicações de técnicas de aprendizado de máquina na área de ciências biológicas venceu a primeira edição do Prêmio J.F. Marar de Inteligência Artificial para a Graduação, promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em parceria com a família de João Fernando Marar, professor do Departamento de Ciência de Computação do campus de Bauru da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que morreu em 2019. O projeto premiado é o BioDeepFuse, empoderando pesquisadores em ciências da vida com aprendizado profundo, um trabalho de iniciação científica conduzido pelo cientista da computação Breno Lívio Silva de Almeida. O orientador do projeto foi o atual diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, com quem nós vamos conversar agora. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu agradeço, Fabrício, é um prazer.
Professor, que ferramenta é essa que o seu aluno desenvolveu como trabalho de conclusão de curso e o que ela tem de inovador?
O que tem de inovador é que é uma ferramenta que combina dados vindo de fontes diferentes e procura automatizar o processo de forma que um leigo, ou seja, uma pessoa que não seja especialista em inteligência artificial, consiga trabalhar com ela.
E trabalhar de que forma? A gente está falando de dados do genoma humano que não atuam na produção de proteínas. Por que é importante analisar esse tipo de dados com inteligência artificial?
Sim, esses trechos, né, acreditados que eram não funcionais, que não tinham nenhuma relevância, mas agora estão sendo descobertos alguns benefícios de você poder trabalhar com eles. E o que é importante é o quê? Que ele faz parte de uma iniciativa maior, que é um projeto internacional financiado por uma agência de pesquisa do Canadá para preparar os países do mundo para a próxima pandemia e epidemia. Então, com essa ferramenta vai ser possível, por exemplo, acelerar o projeto de novos medicamentos.
Como a ferramenta consegue gerar esse tipo de aplicação?
Ele consegue fazer experimentos que teriam que ser feitos em laboratórios de biologia. Ele consegue simular ou estimar o resultado desses experimentos. E com isso ele consegue acelerar o processo e baratear o custo também. Na epidemia da Covid, isso já foi feito. Então, as vacinas, algumas delas foram aceleradas por causa do uso da inteligência artificial.
Professor, que outras aplicações isso pode ter? Em que o uso da inteligência artificial na biologia também pode ser útil? Esse é um campo emergente?
Olha, ela vai revolucionar a biologia, porque ela vai permitir que várias perguntas que a biologia tem há muito tempo sejam respondidas. Né? Ou que ela seja respondida com maior confiança, porque ela consegue justamente fazer essa simulação de experimentos biológicos, que são ou custosos, ou inviáveis, ou têm algum problema ético em você manipular seres vivos.
Professor, e vocês classificam o trabalho como uma ferramenta de empoderamento dos pesquisadores. Por que empoderamento? De que forma ela pode ajudar a democratizar esse tipo de abordagem?
Isso mesmo, é empoderamento, primeiro porque ela permite que qualquer pessoa, sem ter formação ou especialidade em inteligência artificial, consiga usar bem a inteligência artificial. A democratização é o quê? É justamente isso. Você conseguir espalhar o alcance dessa ferramenta. O empoderamento é o quê? É que a pessoa consegue fazer mais em menos tempo. Consegue ir em lugares que não conseguiria antes por causa das restrições que existem nos organismos biológicos.
Professor, como foi o desafio de pesquisa de desenvolver essa ferramenta? Esse seu aluno, que já se graduou, o Breno Lívio Silva de Almeida, ficou quanto tempo trabalhando nisso?
O que ajudou muito foi que o Breno é muito bom. Então, ele começou a trabalhar 2 anos atrás, ele teve bolsa da FAPESP, de Iniciação Científica, e nesse projeto já colaborou, por exemplo, com pesquisadores da Alemanha. E nessa colaboração, ele conseguiu avançar ainda mais na pesquisa dele. Ele tinha uma formação muito boa já, e era uma pessoa que tinha bastante iniciativa e interesse em trabalhar no tema. Então, isso ajudou muito. Então, com isso, ele conseguiu ir muito longe.
E ele continua trabalhando nesse assunto?
Continua trabalhando nesse assunto e ele provavelmente vai fazer um doutorado direto. Né? Ele tem interesse em seguir a carreira acadêmica e provavelmente em colaboração entre o Brasil e a Alemanha.
Professor, esse projeto é o primeiro a ganhar um prêmio para trabalhos de graduação e é um prêmio que homenageia o professor João Fernando Marar, da Unesp. Qual é a importância desse prêmio?
Olha, é muito importante porque é um passo que o Brasil dá para que haja financiamento privado em pesquisa em maior quantidade, o que é muito comum no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, foi uma iniciativa visionária, né, do filho do João Fernando Mará, que é o Fernando Mará, que, para homenagear a memória do pai, que trabalhou com inteligência artificial e que interesse em aplicações tivesse alguma relevância social, resolveu apoiar por vários anos esse prêmio. E espero que isso puxe outros prêmios também em outras áreas do conhecimento, né? Não só inteligência artificial na computação, na matemática, estatística, mas em outras áreas também.
E como foi receber o prêmio?
Eu me senti dividido. Dividido por quê? Por outro lado, eu admirava muito o trabalho do Breno, então ele merecia o prêmio. E segundo, porque o mérito é todo do Breno. Então foi ele que fez o trabalho, então o prêmio é dele, na verdade. Eu entrei só porque eu sou orientador dele na iniciação do projeto que ele fez.
Nós conversamos com o diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho. Para saber mais sobre o projeto BioDeepFuse, leia a reportagem na Agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Foi criado nos Estados Unidos o Fundo de Integridade Científica, que pretende investir $1 milhão nos próximos 4 anos para ajudar pessoas que denunciam casos de má conduta científica a arcarem com os custos de defesa em processos por calúnia ou difamação movidos pelos pesquisadores acusados. A idealizadora do fundo é a engenheira e cientista de dados Yunfang Huan, uma investidora de empresas tecnológicas do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Poderão concorrer aos recursos pesquisadores que levantaram suspeitas baseadas em evidências contra colegas ou superiores hierárquicos e, em decorrência disso, passaram a enfrentar ameaças legais concretas. Também poderão ser apoiados estudantes de jornalismo que fazem a cobertura de casos de fraude acadêmica dentro das universidades e ajudam a disseminar informações para outros alunos e a comunidade. O fundo fornecerá até $25 mil para cada beneficiado para auxiliá-lo a conseguir aconselhamento jurídico ou apoio em estágios iniciais da ação legal. Caso os custos aumentem, Yunfang Huan diz que poderá liderar campanhas de crowdfunding para levantar mais recursos. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.